Sociedade em Foco.
José Luiz Portela, bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Vamos lá, Portela, iniciar a semana e o tema escolhido neste podcast. Vamos falar sobre reformas para o Brasil crescer. E como você tem trazido aqui para a gente, sempre com, ou deveria ser, não é? Com foco na distribuição de renda. E hoje você vai trazer aí também a reforma trabalhista neste cenário. Falamos, inclusive, sobre isso hoje. Sobre, né, regra híbrida, home office, trabalho à distância e como isso vem impactando na realidade do trabalhador. Quer dizer, pensar no crescimento do Brasil sem distribuir renda e oferecer trabalho, impossível, Portela?
É possível, mas não é fácil diante de todos os interesses que já estão assim enquistados aí na nossa legislação. Primeiro, respondendo de uma maneira objetiva a questão da reforma trabalhista, que houve uma discussão agora recente, se deve ser revogada ou atualizada, que são coisas diferentes. Atualizar seria pegar a reforma existente e verificar o que tem que ser aprimorado, acrescentar e ter uma conversa ampla, onde os sindicatos estariam presentes e também o lado setor produtivo, o lado patronal. Muito bem. E revogar seria uma medida mais radical, seria acabar com a reforma para, evidentemente, fazer uma outra. A primeira coisa que se coloca é a seguinte: nós não podemos ficar reféns de uma reforma, de uma legislação trabalhista que vem da época da CLT, dos anos 40, do século passado. Quer dizer, houve uma mudança brutal, e isso aí não está nem em discussão, né? Todos aceitam, na questão do emprego. A questão dos aplicativos aí, dos trabalhadores que trabalham com aplicativos, tal, uberização, isso, é a face assim, mais discutida, mas houve várias outras mudanças. Então, não faz sentido voltar à legislação anterior, esse é o primeiro ponto. Segundo, se essa legislação não é a melhor, ela tem que ser alterada. Mas eu acho que a questão da revogação é algo mais radical que deveria ser evitado. O que nós temos que fazer, como em toda política pública, em vez de você ficar levando para o lado ideológico, onde aparece o seguinte: quem é a favor da revogação é a favor dos trabalhadores. Quem não é a favor da revogação é a favor dos patrões. E fica uma coisa estreita e uma bipolarização, que é o que tem estragado muito o Brasil em relação a políticas públicas. O que nós precisamos é pegar a reforma que foi feita e medir o impacto dessa reforma na sociedade, nos anos seguintes, agora, mais recentemente. E aí sim, aprimorar. A primeira constatação é que caíram bastante as reclamações trabalhistas. Isso foi bom para efeito de judiciário, porque às vezes haviam questões assim, questiúnculas, e se isso fica parado lá no judiciário. Mas, por outro lado, a constatação também de que isso não houve o aumento do emprego, que era o principal objetivo da reforma quando foi feita lá com o Temer. Então, a questão no governo Temer foi uma questão assim, que discute muito teoricamente as coisas. A reforma, o teto de gastos, era preciso ter um teto de gastos. É preciso ter uma âncora fiscal, mas o teto de gastos, pelo menos na minha opinião, não é a melhor âncora fiscal. Então aí o Temer fala: não, mas há uma brecha para quando houvesse catástrofe e tal. Bom, mas não é só isso que precisa haver no controle de gastos. Uma coisa é você controlar os gastos de custeio, E outra coisa é você controlar gastos de investimento que são propulsões para o Brasil crescer. E o teto de gastos não discrimina isso. Então, o teto de gastos acabou diminuindo os investimentos e fazendo com que o Congresso, com o domínio do Centrão, fosse sequestrando, dominando o dinheiro do investimento e direcionando para outros lugares e fragmentando. Então, com a reforma trabalhista, o ideal é pegar, verificar o lado bom e o lado ruim que ela repercutiu de fato, em vez da discussão ideológica, e fazer os aprimoramentos e as mudanças necessárias num regime que hoje não é mais fordista. Nós não podemos mais ter uma legislação só com base em CLT. Existem outras relações com o trabalho, existe o home office, existem novidades que surgiram, inclusive, com a pandemia.
Justamente. Vamos acompanhar esse movimento.
E também, e agora, falando das outras reformas, Roxane,
sim.
As outras reformas, a reforma política é a mais importante, porque não adianta você fazer as reformas que todo mundo fala, tributária, administrativa, trabalhista, se depois você tiver 30 e poucos partidos, 28 partidos no Congresso, e continuar esse processo de você dominar o orçamento e fragmentar as verbas e incrustar na legislação brasileira os interesses de cada grupo. Então você, de repente, faz a reforma e lá adiante vai fazendo mudanças nas reformas de modo a atender interesses de grupos. Por quê? Porque o regime partidário no Brasil é uma loucura, é um absurdo. Então, a primeira reforma que deveria ser feita seria a partidária, a política, onde a partidária está incluída. Óbvio que não dá para fazer esse ano, porque nós estamos no ano de eleição e isso seria impossível, e legislar em causa própria, seria uma bagunça. Mas tem que ser uma das primeiras reformas no ano seguinte, principalmente quando o governo eleito tem a sua maior potência, a sua maior força recém-eleito. E aí pode fazer as reformas mais difíceis. Então a questão de reforma tem que olhar não só o resultado específico de cada uma, mas como a sua estabilização perante o Congresso Nacional, que é não deixar mais o Centrão controlar esse processo. E nós passarmos a ter reformas feitas e que vão ter estabilidade, durabilidade, que é algo que não acontece no Brasil. Então fica todo mundo brigando por alguma coisa, vamos fazer a reforma tal, vamos fazer a reforma tal, e depois, além de não medir o impacto, que é o caso da reforma trabalhista, também vai modificando, as coisas vão sendo modificadas de acordo com os interesses que estão ali dentro do Congresso e principalmente sob o controle do Centrão.
José Luiz Portela, com a gente aqui sempre às segundas. Portela é doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Bom início de semana para você, viu, Portela? E até a próxima.
Uma boa semana para você, Roxane, e para todos os ouvintes da Rádio USP. Um abraço.
Sociedade em Foco.